A primeira vez que alguém me disse que eu ia ser o CEO, foi o Paulo Azevedo que me passou a CEO da Watt. Desculpa. Hey, não tenho pressa nenhuma. Nem sequer sei se vou ser especialmente bom nisto. E tenho todo o tempo do mundo. Portanto, ouve. Deixa. Não tenho pressa, não tenho. Gosto imenso do que faço, não tenho pressa nenhuma de ser promovido. Estou contentíssimo assim.
Olá, bem-vindos a todos a este episódio especial O Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e sobre liderança. Desta vez gravado num formato um bocadinho diferente do habitual. Estamos a gravar ao vivo no evento que distingue os maiores e melhores anunciantes do Grupo Empresa. E como é hábito, é de liderança que vamos falar. Comigo na cadeira de líder tenho António Casanova, CEO da Unilever. Bem-vindo, é um
prazer
tê-lo nesta conversa. Economista de formação, licenciado pela London Business School e com MBA pela Nova SBE e também um programa avançado de gestão pela Harvard Business School. António Casanova é Presidente Executivo da Unilever Portugal. No currículo soma também a presidência da empresa em Espanha, cargo que acumulou com as funções em Portugal entre 2016 e 2019. Presidiu a Associação Portuguesa de Anunciantes, à Comissão de Análise de Estudos de Meios, foi CEO da Ótimos, administrador da Sonaicom, da Sonai Sierra, consultor na McKinsey, administrador não executivo do Público e do Eurocash na Polónia. Preside atualmente à Fundação Make-A-Wish Portugal, é administrador da Fundação Alfredo Sousa na Nova SBE, integra o Conselho Consultivo da Sucursal Portuguesa do Banco Rothschild e o Comitê de Investimento da Schilling Venture Capital.
Falar do futuro é sempre um exercício arriscado. Mas tal como os líderes que participam neste podcast, a Audi sabe que só com uma boa dose de risco se tomam decisões que tenham, lá está, futuro. Felizmente, a Audi tem muitos exemplos no passado que continuam a ser um sucesso no presente. Como a invenção da tração integral 4, a criação do motor TFSI ou a introdução de tecnologias como a luz LED Matrix e a iluminação laser. Foram precisas muitas ideias riscadas e alguns passos arriscados, mas no final, o que parecia ser ficção passou a ser a solução. É por isso que os nossos engenheiros só pensam em tecnologia avançada e em design progressivo. Ao ponto do lema da Audi, a vanguarda da técnica se ter tornado um histórico. Ironia à parte, agora é tempo de voltar ao seu podcast. Fica a ideia de nos voltarmos a encontrar futuramente.
António, este é um percurso vasto, muito rico, mas eu gostaria de começar pela base. O que lhe pergunto é qual é a sua memória mais antiga da carreira? O primeiro dia de trabalho, o que é que se lembra desse dia?
Eu acho que a coisa que eu mais me lembro não é o primeiro dia de trabalho, é a primeira entrevista que me levou ao primeiro dia de trabalho, que é onde o livro tinha na altura, como tem hoje, um processo de selecting panel, portanto, no final somos entrevistados em conjunto com 6 ou 7 pessoas e depois a seguir temos entrevistas individuais com, na altura, a comissão executiva. E acho que essa é a minha primeira memória de alguma coisa que tivesse a ver com o trabalho.
E o primeiro dia, recorda-se?
Não.
A primeira entrada?
Não. Lembro-me de ter que usar fato, que era uma coisa que para mim não era... Vinha da faculdade, portanto não era assim muito frequente, mas é a única memória que tenho.
Como é que se chega dessa entrevista, desse processo de seleção, à sua posição atual na Unilever? É uma pessoa de definir metas, de planear etapas, ou na carreira posiciona-se mais como alguém que aproveita as oportunidades e vai saboreando a viagem?
Completamente como alguém que vai aproveitando as oportunidades, se não, quer dizer, repare, eu saí duas vezes da Unilever, e nas vezes que estive fora, troquei também de empresas enquanto estive fora, portanto isto não fazia parte de um master plan inicial, foram passos que em cada momento faziam sentido, ou pareceram que eram boas ideias.
E que foi acompanhando com formação, portanto, na parte do seu percurso. Diria António que é alguém que não sabe propriamente o que é que o futuro vai trazer, mas gosta de se sentir preparado para o que quer que o futuro lhe traga?
Sim. Há uma série de coisas em que eu acredito. Uma delas em que eu acredito é que nós temos que ser competentes para os trabalhos que fazemos, ponto. E tão competentes quanto possível. E, portanto, nesse sentido, tão preparados quanto possível. Ora, isto obviamente também é um balanço, porque se a pessoa só se formar, isso também consome uma quantidade enorme do nosso tempo. Portanto, tem que haver um balanço razoável entre a quantidade de formação que temos e a quantidade de tempo que dedicamos ao trabalho. Eu sempre achei que uma quantidade de formação razoável por ano eram à volta de 2 semanas. Pronto.
Uhum. E mantém isso hoje? Continua.
Menos do que queria, até porque a formação mudou muito. Antigamente as formações eram muito formações de salas, formações de semanas fora, etc. Hoje em dia a formação é brutalmente digital e portanto há imensos e muito também, e chegam-nos a nós muito mais conteúdo do que chegava de antes. Portanto, hoje em dia é muito mais ler coisas do que era antigamente.
Que visão tem da liderança, António? Qual deve ser, na sua opinião, o papel de um líder no contexto da organização?
Eu não sei se há um líder para todos os dias. Quer dizer, tenho a noção de que não há uma pessoa que é o melhor líder independentemente da indústria e independentemente da circunstância. Eu acho que isso não existe. Eu acho que a pessoa é um bom líder num determinado momento do tempo, numa determinada indústria, em frente a um determinado número de desafios. Ponto. E não acho que essa pessoa seja necessariamente o melhor líder noutra indústria com outros desafios. Isso eu não acredito.
Uhum. O papel será desenvolver as pessoas que têm ao seu redor?
Eu acho que parte disso é sempre desenvolver as pessoas. Mas as características de líder de ser mais ditatorial, ou ser mais democrático, ou, enfim, ser mais direcionante ou mais cooperativo, isso depende muito dos meios da indústria. Agora, que faz sempre parte do nosso papel ter a certeza de que temos as pessoas connosco e que essas pessoas estão tão bem preparadas quanto possível, isso sim.
Uhum. Essa visão que tem da liderança é o resultado dos líderes que foi conhecendo ao longo da sua vida? Há algum que em particular o tenha inspirado no modelo de líder ou no líder que é hoje para as suas equipas?
Eu aprendi... Eu tive imensa sorte, como terá visto do meu percurso, tive o engenheiro Belmiro de Azevedo, não como reporte, nunca fui reporte direto dele, mas tive muitas vezes em comissões executivas onde ele era presidente, fui sim reporte direto muitos anos do Paulo Azevedo, conheci também muito próximo o Sr. Soares Santos e portanto também tive essa sorte. Na altura da McKinsey, o Manuel Violante e o António Viana Batista, portanto eu acho que tive sorte de ter tido chefes muito bons durante uma parte grande da minha carreira e isso fez-me aprender. Pronto. Não sou o género de nenhum deles, ok?
É o seu género.
Sou um género diferente, mas aprendi imenso com eles.
Assisti, António, a algumas das intervenções que fez sobre liderança, sobre gestão, e de uma delas retirei algo que me parece absolutamente relevante no contexto atual, em que a retenção de talento é crítica para a generalidade das empresas no país, que é o que fala sobre a necessidade de se empoderar trabalhadores, de os fazer ser parte... da empresa, parte da solução, parte da estratégia. Como é que aplica isso no seu dia-a-dia, nas suas equipas? Este empoderamento em que é que se traduz na prática?
O meu primeiro trabalho, quando saí da McKinsey, fui para o Banco de Fonseca e Brunet, que tinha acabado de ser nacionalizado e comprado pelo BPI. Eu era super miúdo, tinha pai 29 anos, e deram-me uma direção de tipo 40 pessoas. E eu, nessa altura, tinha a noção de que o que eles não pudessem fazer, eu fazia. Está a ver? Portanto, era tipo, não faz mal, eles não fazem, faço eu. Se tiver que trabalhar mais, trabalho. Se tivesse que passar os fins de semana, fazia. Também não preocupava assim tanto. E, portanto, tinha a noção de que me conseguia substituir à equipa. Foi uma noção que durou muito pouco tempo. Porque a pessoa começa rapidamente a perceber que, é incapaz de fazer tudo o que uma equipa pode fazer, e que, portanto, a forma de se fazer mais é conseguir desmultiplicar os seus esforços pela equipa que tem. Ora, e essa lógica depois seguia durante todo o tempo, quer dizer, eu não consigo fazer tudo o que a minha equipa consegue fazer, não consigo, não sei, não tenho essa capacidade, portanto, tenho que conseguir desmultiplicar os meus esforços. E, portanto, tento muito que as pessoas com que trabalho tenham uma noção clara daquilo que se espera delas, daquilo que é o seu contributo para a lógica que todos estamos a tentar seguir, e depois que façam o que têm para fazer. Pronto.
Quando falamos desse empoderamento, falamos também de ser parte ativa no processo de decisão da organização. Numa das suas intervenções dizia também que quanto mais abaixo se está na hierarquia, mais próximo se está do consumidor, e isso para uma empresa como a Unilever é crítico, portanto é fundamental. Defende que se deve privilegiar a tomada de decisão precisamente nesta franja da organização, ou seja, na franja que está mais próximo, dar mais poder de decisão a quem está diretamente em contacto com o consumidor, ou esta é uma visão demasiado disruptiva da gestão?
Não. Quer dizer, o que eu acho é que há coisas diferentes. Se é para decidir estratégia, Ela decide-se em cima. Se é para decidir qual é a melhor forma de servir um consumidor e o que é que se deve fazer numa situação específica, na esmagadora maioria das empresas, essa decisão devia ser tomada por quem está na ponta, próximo do consumidor.
Ter autonomia para decidir assim.
Essa autonomia tem que estar lá embaixo. Se é para estratégia, eu não tenho a noção que a estratégia seja um exercício democrático.
Sim. Qual é o espaço que o fracasso tem no seu modelo de liderança? Como é que se gera o erro enquanto líder?
O erro é uma face inevitável do risco. Ponto. Portanto, se não quer fracassar, não arrisque nunca. Isso normalmente dá a empresas de menor valor esperado. O maior valor esperado incorpora risco, e o risco incorpora fracasso. Portanto, o fracasso é uma parte inevitável de uma empresa que tende a maximizar o seu valor. Pronto, e é essa a lógica que tem que seguir.
As empresas não podem ser iguais num mundo que mudou tanto, sim, não é? E tão rápido. O que é que mudou na Unilever desde que assumiu a sua liderança?
Eu também não tenho a noção de que a Unilever tenha mudado por mim. Quer dizer, a Unilever muda sobretudo pelas lógicas mundiais da Unilever. É uma mega multinacional, segue lógicas grandes para o mundo inteiro, e nós aqui temos que seguir essas lógicas,
né? Claro.
Porque esta história de fazer second guessing de lógicas estrangeiras é uma enorme tolice. Depois, temos uma amplitude de coisas que podemos fazer. O que é que eu tentei fazer? Eu julgo que tento ser bastante consequente. Ou seja, se nós acreditamos que a direção é esta, o que fazemos tem que estar alinhado com esta direção. E aí não há funfuns nem funfetas. Quer dizer, esta é a história, é para aqui que vamos, e é por aqui que, e é assim que se faz. Como se faz?
É outra questão.
Pode-se admitir a coisa, mas para onde vamos e qual é a direção que escolhemos, isso aí não se pode admitir muitas lógicas diferentes.
Cito quando diz que cada empresa tem de ter um propósito para o futuro que sociedade reconheça e aceite. Sim. Qual é o da Unilever?
Da Unilever, genericamente. A Unilever tem um propósito muito claro, até porque terá sido das primeiras empresas no mundo a começar a ter esta lógica de propósito. Portanto, nós temos a noção de que o mundo devia ser o melhor sítio por nós existirmos. Ponto. Que o resultado da nossa ação é que amanhã de manhã tenhamos um planeta melhor do que tínhamos hoje. E que isso tem que estar incorporado. Já pensámos que era em todos os produtos, hoje em dia sabemos que não é assim, mas a esmagadora maioria dos produtos que comercializamos tem que ter um impacto positivo no mundo. Okay? E portanto, sei lá, se deitamos uma garrafa de plástico para fora por culpa nossa, recolhemos duas. Se mandamos abaixo um palm tree, plantamos três. Quer dizer, o mundo tem que ser melhor por nós existirmos. seja nos recursos que usamos, seja nas sociedades que impactamos.
António, quando olha para trás, para os vários desafios que foi assumindo ao longo da sua carreira, qual foi o momento mais gratificante para si em termos profissionais?
Mais gratificante? Eu acho que foi, se quiser, a primeira vez, eu acho que a primeira vez que alguém me disse que eu ia ser o CEO, foi o Paulo Azevedo que me passou a CEO da Watt. Desculpa. Não tenho pressa nenhuma, nem sequer sei se vou ser especialmente bom nisto, e tenho todo o tempo do mundo, portanto, ouve, deixa, não tenho pressa, não tenho, gosto imenso do que faço, não tenho pressa nenhuma de ser promovido, estou contentíssimo assim. Não, mas é que, palavras para o Azevedo, não, mas é que eu quero fazer outra coisa então, e preciso sim. de alguém para o meu lugar. Eu disse, ok? E eu acho que tu és a melhor escolha. Eu disse, acho que ainda vais viver para te arrepender disso, mas pronto.
Essa é também a conquista de que mais se orgulha ao longo da sua
não,
carreira?
Não, não, eu gosto de ser CEO, não acho que tenha sido... quer dizer, não acho que a minha vida seja isso.
Se resuma a isso, não,
não acho
não é?
Que a minha vida se resuma a isso. Gosto imenso do que faço. Não julgo que teria sido mais infeliz se tivesse feito outra coisa qualquer e não esta.
O momento mais difícil que teve profissionalmente?
Isso é sempre que se tem que despedir pessoas. Sempre que tem que se despedir pessoas, sobretudo quando não é necessariamente por culpa delas, sempre porque a empresa vai ter que reduzir e vai ter... E vamos dizer, se uma pessoa fez a geneira e tem que ser despedida, ei, pronto. Se uma pessoa fez o seu trabalho bem feito e mesmo assim lhe vamos dizer que ela não pode continuar porque a empresa não pode ter este nível de custos, é semejante. Mas isso é ainda hoje.
Tem dito que é absolutamente necessário às empresas e às marcas terem um propósito, já falámos disso aqui. Às pessoas também, acrescento eu. Qual é o seu propósito?
Ui, caramba! Sou obrigado a responder isso.
É?
Sem soar muito mal?
Nunca soa.
Ok. Eu acho que... Quer dizer, ok, então, o propósito que eu tenho para mim é que eu faço príncipes. Ok? Portanto, eu faço pessoas que trabalham comigo, ou os meus filhos, tanto faz, que são... que têm bons valores, contribuem para a sociedade, fazem o seu melhor trabalho, pensam nos outros antes de pensar neles... E fazem isto todos os dias. E isso é... A minha empresa é assim, as pessoas que trabalham comigo é isso que eu quero delas, os miúdos lá em casa é isso que eu quero deles. Portanto, se eu tivesse uma coisa, eu faço príncipes. Ponto. Trabalho com príncipes.
Muito obrigada, António, por esta conversa muito mais curta do que eu gostaria. Ficaria aqui muito tempo a conversar consigo.
Muito obrigado pelo convite.
Obrigada eu por ter aceito. Fechamos assim este episódio especial do Céu é o Limite, que teve edição em sonoplastia a cargo de Salomé Rita, que está algures nesta sala. Da minha parte é tudo.
Muito
Marco
obrigado.
Encontro convosco no sítio do costume, na próxima segunda-feira. Até lá, fiquem bem. O Céu é o Limite.
Obrigado.
Obrigada.
Falar do futuro é sempre um exercício arriscado. Mas tal como os líderes que participam neste podcast, a Audi sabe que só com uma boa dose de risco se tomam decisões que tenham, lá está, futuro. Felizmente, a Audi tem muitos exemplos no passado que continuam a ser um sucesso no presente. Como a invenção da tração integral 4, a criação do motor TFSI ou a introdução de tecnologias como a luz LED Matrix e a iluminação laser. Foram precisas muitas ideias riscadas e alguns passos arriscados, mas no final, o que parecia ser ficção passou a ser a solução. É por isso que os nossos engenheiros só pensam em tecnologia avançada e em design progressivo. Ao ponto do lema da Audi, a vanguarda da técnica se ter tornado um histórico. Ironia à parte, agora é tempo de voltar ao seu podcast. Fica a ideia de nos voltarmos a encontrar. Futuramente.